Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, nossa tradicional entrevista e também a poesia do Encantos Diversos. Fique conosco. No programa de hoje, Milton Santos, Walter Hugo Mãe e Cecília Meirelles.
Livro de cabeceira.
Autores e Livros recebe Mayra Cunha, nossa colunista, e ela acaba de chegar da FLI Araxá, a Feira do Livro da Cidade Mineira, um importante evento, como outros que se espalham aí pelas cidades do interior do Brasil, enfim. Esses eventos são importantes para proliferar o hábito da leitura, para estimular a cultura e também para estimular a economia dessas cidades. Mayra, fala um pouco do que você viu lá em Araxá e como você vê esse momento desses eventos.
Oi, Marco. A FLI Araxá, ela é um evento que já é considerado como um dos maiores e mais importantes na literatura do Brasil. O evento estava esse ano na sua 8ª edição e ele tem uma característica interessante porque ele é mais intimista. Ele acontece dentro de um espaço, que geralmente é um hotel grande que tem lá, que é o Grande Hotel, e lá se reúnem tanto público, escritores, gestores, produtores, tudo dentro de um mesmo espaço. Então é diferente de outras cidades como a Flip em Paraty, que você tem o centro da cidade, literalmente uma cidade acontecendo. Lá é um espaço menor, então isso possibilita que a gente tenha uma proximidade maior com os autores, você encontra com eles no elevador, no restaurante, nos corredores, e isso dá uma sensação maior de intimidade do leitor com o escritor.
Além de todos esses dados importantes que você está falando, o site Publish News, especializado em literatura, divulgou hoje que a FLI Araxá recebeu 30 mil pessoas nos 4 dias de evento. Uma cidade que tem um pouquinho mais de 100 mil habitantes, você imagina o que isso representa para aquela economia, ou seja, o mundo dos livros também é importante até nesse sentido econômico, né?
Sim, e se você pensar que é quase 1/3 da população, né? É uma quantidade de gente que tem um interesse em comum, que não só é do Brasil todo, mas muita gente de Araxá, Uberaba, Uberlândia. Eu conversei com muita gente que estava presenciando, né, prestigiando, e muita gente de lá. Isso me chamou muito a atenção, porque em Paraty eu não vi tanta gente de Paraty no evento. E é um evento que acontece com cerca de 180 convidados em 4 dias. É muita coisa, porque lá dentro você tem debates, lançamento de livro, contação de histórias, uma programação infantil muito extensa, tem shows de música com músicos da região de Minas, tem exposições de arte, história, mostra de cinema. Isso faz com que o evento se torne maior e mais potente também.
Tem um detalhe que a gente não deve deixar de levar em consideração, que o Brasil vive um momento aí de retração de investimentos, especialmente na área da cultura. Será que esse tipo de evento corre risco? A gente viu aqui em Brasília, na última Feira do Livro de Brasília, restrições orçamentárias, autores foram desconvidados, enfim. Você acha que esse tipo de evento também corre risco?
Eu acho que é uma preocupação constante. Lá na FLI Araxá eu vi muita gente questionando, levantando a importância de projetos como o FAC, como a Lei Rouanet, que sem eles nada disso aconteceria e que o governo tem sinalizado muito, né, a possibilidade de cortes nesses fundos de cultura. Então, ou a gente agora vai depender de patrocínios privados, que também já acontecem, ou então a gente vai ter uma redução grande desses eventos, o que é muito triste.
Tá certo, então, Mayra. A gente vai voltar a falar um pouco da FLI Araxá. Nesse nosso programa de hoje, a gente tem a entrevista com o Walter Hugo Mãe e a Mayra também recolheu conversas e tal. E a gente vai continuar falando da FLI Araxá, porque foi um evento realmente muito interessante, com muita gente importante, muita gente com coisas a dizer.
Cabe ressaltar que o Walter Hugo Mãe foi o grande homenageado. E tem um outro como patrono, que neste ano foi o Machado de Assis, pelos seus 180 anos.
E é verdade, a livraria oficial do evento divulgou os 10 livros mais vendidos. Tem 2 do Walter Hugo Mãe, As Mais Belas Coisas do Mundo, que você até já falou aqui no nosso programa, foi o título mais vendido nesses 4 dias de evento. Viva a FLI Araxá, que ela tenha vida longa.
Tomara.
Então,
vamos conversar mais depois.
Tá legal, até a próxima.
Até.
Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília e 9 capitais: Natal, Cuiabá, Fortaleza, Rio Branco, Teresina, Manaus, João Pessoa, Macapá e São Luís. E em breve, a Rádio Senado estará oficialmente em mais 3 capitais: Aracaju, Belém e Maceió. Eu digo oficialmente porque o nosso sinal já pode ser ouvido em caráter experimental nessa cidade. Nós que fazemos o Autores e Livros estamos felizes de falar com mais gente e estamos abertos ao que você tem a dizer. Essa semana mesmo, recebemos uma mensagem do professor Domingos Pascoal, que é membro da Academia Sergipana de Letras. Ele sugere que a gente aborde um movimento que ele observa em muitas cidades, a criação de academias literárias. Ele lembra que essa é uma forma muito salutar de fomentar o amor aos livros, preservar e resgatar a cultura dos municípios. Vamos voltar a esse assunto, certamente, aqui no Autores e Livros. Vida longa às academias literárias de todo o Brasil. A última segunda-feira, dia 24, marcou o 8º aniversário da morte do geógrafo Milton Santos. Um dos intelectuais mais importantes do Brasil no século XX, Milton Santos alcançou reconhecimento internacional por seus estudos baseados na necessidade de humanização dos espaços urbanos. Milton Santos foi um dos teóricos mais importantes a se debruçar sobre os efeitos da globalização, sobre a ocupação das cidades. Ele defendia o caráter social dos espaços e que esse devia ser o enfoque da geografia. Milton Santos publicou mais de 2 dezenas de livros. Em 97, ele ganhou o prêmio Jabuti como o melhor livro de ciências humanas com a obra A Natureza do Espaço. Eu separei um pequeno trecho desse livro, que ainda é atual. A ordem global serve-se de uma população esparsa de objetos regidos por essa lei única que os constitui em sistema. A ordem local é associada a uma população contígua de objetos, reunidos pelo território e, como território, regidos pela interação. No primeiro caso, a solidariedade é produto da organização. No segundo caso, é a organização que é produto da solidariedade. A ordem global e a ordem local constituem 2 situações geneticamente opostas, ainda que em cada uma se verifiquem aspectos da outra. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília e mais 12 capitais. Você também pode ouvir o nosso programa em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, pela internet no endereço senado.leg.br/rádio ou ainda em algum agregador de podcast. Na entrevista dessa semana, a jornalista Renina Valejo conversou com o premiado autor português, nascido em Angola, Walter Hugo Mãe. Ele é um dos mais importantes autores da literatura contemporânea em língua portuguesa. Falou sobre a falsa dicotomia entre conto e romance, falou também da relação com José Saramago e da importância da literatura em momentos difíceis da sociedade. Vamos ouvir, vale muito a pena.
Entrevista.
1, 2, 3, gravando, conversa com Walter Hugo Mãe.
Que honra! Bom, estamos aqui com o escritor Walter Hugo Mãe, que é o homenageado dessa 8ª edição do Festival Literário de Araxá. E Walter, um dos temas que foi dedicado a você aqui na Fria Araxá é a ficção na África, Brasil e Portugal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os aspectos que você acha mais interessantes na relação literária desses países de língua portuguesa.
É curioso que, a língua sendo a mesma, as temáticas são dispares. E mesmo no caso, por exemplo, dos países africanos que estiveram ligados a Portugal administrativamente até há tão pouco tempo, mesmo quando se fala da mesma questão da descolonização, da revolução, o abandono, a guerra civil, os pontos de vista são opostos, são muito distintos. Então não há maneira, não tem havido maneira de harmonizar a experiência de viver num país ou de viver noutro, produz efetivamente uma literatura profundamente distinta. Essa é uma das primeiras, no que diz respeito às temáticas, essa é uma das primeiras questões. Depois, o linguajar específico de cada lugar produz uma ressonância na performance estilística e nos vocábulos usados na língua que distingue muito. Então, o caso, por exemplo, paradigmático do Brasil, que usa um modo de tratamento completamente diferente do que usamos nós, por exemplo, em Portugal, introduz uma variante que assina imediatamente os livros, digamos. Nós, na primeira frase, sentimos logo uma identidade nacional, digamos, específica. Então, eu diria que a grande fortuna dos países que falam português e que escrevem português é o podermos entender as nossas diferenças. A coisa mais preciosa que a língua nos pode oferecer é a de nos revelar a que distância estamos de outra pessoa. Quando necessitamos de tradução, quando está em causa enfrentarmos outras línguas, eventualmente isso vai deturpar e vai nos trair em todos os momentos. O privilégio de usarmos uma mesma língua permite que nós nos entendamos muito melhor, mas entendamos especificamente nessa amplitude da diferença.
Ah, você também foi endereçado uma pergunta na programação oficial, né? Afinal, o conto é ou não é um gênero maldito?
Não, não é. O conto não é maldito. O que o conto é demasiado breve para que nós nos possamos ambientar. Normalmente, o leitor é levado por um determinado autor à instalação de uma realidade. O que acontece com o conto é que, muitas das vezes, a nossa capacidade de abstração e de imaginação de uma determinada ambiência não é tão rápida quanto o conto necessita que seja. Por isso, se nós enfrentarmos, por exemplo, uma coletânea de contos de um mesmo autor, e se ele tiver uma mundividência mais ou menos semelhante, se de conto para conto ele estiver tentando construir uma mesma época, um mesmo povo, ao longo da leitura de toda a antologia nós vamos aprofundando a nossa capacidade de ver imediatamente ou de ver a partir da primeira linha. Mas eu creio que a grande tragédia do conto na sua relação quer com os autores, quer com os leitores e sobretudo com os leitores, a tragédia vem disso, é que quando nós nos acostumamos, quando somos capazes de imaginar a abstração proposta, o conto acaba. Então ele opera uma espécie de frustração do leitor, não é? Quando nos tornamos aptos para a leitura do conto, o conto já foi.
Você comentou na palestra sobre, destacou na palestra a produção brasileira de contos, né?
É, o Brasil eu acho que é um país excepcionalmente dotado de contistas e por isso para mim, eventualmente, juntos com os russos ou com alguns países da ex-União Soviética, o Brasil será uma das grandes nações de contistas, muito mais do que acontece, por exemplo, em Portugal. Tenho a convicção de que isso é uma raiz deixada, plantada pelo Machado de Assis, que tinge a consciência dos autores brasileiros ao ponto de os motivar para a dignidade do conto. No fundo, num momento charneira em que o país, algumas décadas depois da independência, em que o país está todo a definir a sua identidade, a reclamar a posse da sua identidade, o aparecimento de um gênio como o Machado de Assis, que se dedica muitíssimo ao conto, acaba por ser uma explicação a todos os vindouros de que o conto é um género maior. E depois, ao longo de todo este tempo, desembocando os contemporâneos, eu posso dizer, por exemplo, um da minha geração, que é substancialmente um contista que eu admiro profundamente, como a Marcelino Freire. Do Machado até ao Marcelino Freire há inúmeros exemplos. A Clarice Lispector deixou um belíssimo volume de contos. Não foi uma contista casual, por acaso. E até mais, os romances dela, os romances da Clarice Lispector nem sequer eram longos, eram textos breves, curtos, que em outros autores seriam declarados apenas umas novelas, não são? A Clarice propendia para essa brevidade, e é curioso que ela seja, se o Machado é o imperador das letras brasileiras, a Clarice será a imperadora. Não vou dizer imperatriz, que parece reduzi-la, mas a imperadora das letras brasileiras. E isso é um, o Brasil é de facto um caso muito sui generis. Eu posso dizer, por exemplo, que em Portugal os nossos contistas são menos convictos e são mais casuais. E os grandes autores foram apenas contistas, não direi por acaso, mas por complemento. É uma periferia, o conto é verdadeiramente uma periferia da obra dos escritores portugueses.
E saindo um pouquinho dos temas da Flea Araxá, eu fiquei muito curiosa quando, bom, você ganhou o prêmio José Saramago em 2007 com O Remorso de Baltazar Serapião. E como é que foi para você quando o Saramago sobe ao palco para te entregar o prêmio e fala que teu livro é um tsunami e que isso é um novo parto da língua portuguesa?
Não tinha palco. Era numa sala bem semelhante a essa, mas quando o Saramago se declara, eu devo dizer primeiro que o Saramago foi convidado a discursar e demorou a levantar-se. E eu criei ali um susto, eu estava felicíssimo com o prémio Saramago, achei que ele talvez não quisesse discursar. O Saramago nessa altura já estava mais envelhecido e estava já a iniciar o ciclo de pneumonias, de doenças que o foram abatendo. E por isso era normal que ele estivesse mais debilitado e que talvez não quisesse, achava eu, não é? Entendia eu que ele talvez não quisesse declarar nada. E subitamente eu entendi que não, ele estava simplesmente a compor as ideias para poder dizer o quanto o livro havia impressionado. E de facto, para mim, esse foi o verdadeiro. Eu tive imediatamente a noção de que aquele discurso era verdadeiramente o prémio, mais do que o dinheiro que me estavam a entregar, mais do que o reconhecimento eventualmente do próprio júri, porque o Saramago era patrono, mas não era júri, não era jurado. As declarações do Saramago são algo que tingem a minha vida para sempre, não é? É como um prémio ganho todos os dias, é algo que é ativado todos os dias. E eu obviamente senti uma felicidade tremenda, uma comoção, e fiquei muito grato por ele ter sido generoso ao ponto de o dizer. Porque ele poderia pensar isso e ao mesmo tempo achar que talvez não devesse, não é? Não devesse declará-lo. E muitas das vezes eu creio que as pessoas são levadas a uma contenção que, mais do que ser injusta, é algo covarde. E o Saramago não era covarde e por isso eu agradeço-lhe a coragem de ter elogiado um jovem autor naquela altura.
Para terminar, você sempre se revela nas entrevistas como um apaixonado pelo Brasil. Nesse momento que a gente está vivendo, o que você pode dizer para os brasileiros e o que você gostaria que nos chegasse de alguém que tem tanto afeto pelo país?
Eu continuo convencido de que a vida é um lugar de maravilha. Perante toda a dificuldade que o mundo nos possa levantar, o grande desafio é conseguirmos conservar o encanto e a percepção de que viver é uma dádiva. E por isso eu vejo o Brasil atravessando um tempo dificílimo, em que mais e mais pessoas sentem inclusive uma urgência em abandonar o país por pura sobrevivência. E eu gostaria que as pessoas não abandonassem nunca a ideia de que elas próprias são o seu percurso de melhoria, elas próprias são o terreno onde devem lavrar tudo quanto possam lavrar, e que nunca coloquem em causa a validade e a importância de se instruírem, de verdadeiramente se informarem, de combaterem todo o tipo de fanatismo, de terem muito cuidado com a fé. A fé é algo que nós devemos exercer na nossa intimidade, não deve ser institucionalizada. E por isso que mantenham sempre o seu pensamento o mais livre possível, para que nunca ninguém possa limitar a sua liberdade e para que nunca ninguém lhe possa convencer da injustiça. Por isso, eu quero muito que o Brasil e que os brasileiros acreditem que ainda são um país de profunda beleza, de boa gente e que ainda vai dar certo. E este é um lugar onde a igualdade, a liberdade e a justiça haverá de acontecer.
Acabamos de falar com o escritor Walter Ugumãe, que é o homenageado da 8ª edição do Festival Literário de Araxá. Walter, muito obrigada pela gentileza da entrevista.
Obrigado eu, foi um prazer, muito obrigado.
Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças.
A Livraria do Senado está fazendo 50 anos. Ela iniciou suas atividades em 1969 para comercializar a Revista de Informação Legislativa, que foi criada 6 anos antes. Desde então, seu catálogo tem sido ampliado com obras sobre direito, legislação, história, filosofia e literatura. Como você já deve ter acompanhado aqui no Autores e Livros, a Livraria do Senado edita livros de referência, muitos deles fora do catálogo das grandes editoras, prestando um importante serviço cultural ao país. A celebração começou com uma exposição aqui no Senado, com os principais momentos da livraria desde a sua criação. Nós vamos apresentar na semana que vem uma entrevista que os colegas Adriano Faria e Gesiel Carvalho fizeram com Thomas Jefferson Gonçalves, que é coordenador lá da livraria. Tá certo? Aguardem. Fica para a próxima semana. E chegou a hora da poesia no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro nos traz poemas sobre os sonhos.
Cantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar de sonhos e, de quebra, explicar o que significa alegoria. Recorrente na poesia, o universo onírico inspirou o poeta português Fernando Pessoa, que publicou no livro Cancioneiro o poema Durmo, se sonho ao despertar não sei. Durmo, se sonho ao despertar não sei que coisas eu sonhei. Durmo, se durmo sem sonhar, desperto para um espaço aberto que não conheço, pois que despertei para o que ainda não sei. Melhor é nem sonhar, nem não sonhar, e nunca despertar. Mensagem parecida encontramos nos versos de Sonho, do grande Manuel Bandeira. Sonhei ter sonhado o que havia sonhado. Em sonho lembrei-me de um sonho passado, ou de ter sonhado o que estava sonhando. Sonhei ter sonhado. Ter sonhado o quê? Que havia sonhado estar com você. Estar, ter estado, que é tempo passado. Um sonho presente, um dia sonhei. Chorei de repente, pois vi despertado que tinha sonhado. Maldizendo a morte, fim de toda e qualquer possibilidade de sonhar, Florbela Espanca aponta qual seria o norte da vida no poema Sonhos. Ter um sonho lindo, noite branda de luar, que se sonhasse a sorrir, que se sonhasse a chorar, ter um sonho que nos fosse a vida, a luz, o alento, que a sonhar beijasse doce a nossa boca, um lamento, ser para nós o guia, o norte, na vida o único trilho, e depois ver vir a morte, despedaçar esses laços, é pior que ter um filho que nos morresse nos braços. Não apenas a morte põe fim aos sonhos, por vezes nós mesmos os fazemos naufragar. Preste atenção à mensagem contida nos versos de Canção, de Cecília Meirelles. Pus o meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas entreabertas e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo o meu sonho, dentro de um navio. Para falar dos sonhos abandonados ao longo da vida e a dor que isso provoca, o eu poético se vale de uma alegoria. Mas você sabe o que significa isso? Alegoria é a figura de linguagem que se caracteriza como um conjunto simbólico criado para transmitir um segundo sentido além daquele literal das palavras. Assim, entra-se no campo da linguagem simbólica, conotativa. No poema, o eu lírico se vale da alegoria de um navio para expressar sua tristeza e melancolia. Há quem prefira construir castelos a partir de quimeras. É o que você ouve no clássico Fascinação, versão de Armando Lousada para a música de Ferrodin Marchetti, na voz da inesquecível Elis Regina. Até semana que vem.
Os sonhos mais lindos sonhei de quimeras mil, um castelo ergui e no teu olhar tonto de emoção. Sofreguidão, mil venturas levi. O teu corpo é luz, sedução, poema divino. Teu sorriso prende, inebria, entontece. És fascinação,
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Pode nos ouvir também no formato podcast. Basta baixar um aplicativo de podcast e procurar lá Autores e Livros. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas, elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.